Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, o podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo, nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou a Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e comigo estão as repórteres da rádio Dani Legas. Olá, Dani.
Oi, Suelen.
E também a repórter Ludmila Gadotti.
Oi, Su.
Esta é a edição de número 109 do Redação Final. E a gente começa falando sobre um projeto de lei que prevê a distribuição gratuita de absorventes aqui em Santa Catarina. Já no segundo bloco, a iniciativa que cria um banco de material de construção no estado. Na terceira parte do programa, uma proposta que pretende agilizar a busca por crianças e adolescentes desaparecidos. Vamos em frente. Bem, um dos principais temas debatidos nessa semana na Assembleia Legislativa foi a questão da pobreza menstrual, que é alvo de um projeto de lei aprovado na Comissão de Educação aqui da Casa. De que proposta a gente está falando, Ludmila?
Isso mesmo, Suelen. A Comissão de Educação aprovou nessa semana o projeto de lei que cria em Santa Catarina a política pública chamada Menstruação Sem Tabu. Essa proposta, apresentada pela deputada Ada de Luca, do MDB, busca promover ações de conscientização sobre o tema e garantir o direito de acesso universal a absorventes higiênicos. O assunto já foi tratado, inclusive, em uma audiência pública promovida pela Assembleia Legislativa no mês de agosto. Bom, o objetivo da iniciativa é incentivar a compreensão do ciclo menstrual como um processo natural do corpo. A intenção também é aprimorar a atenção à saúde da mulher e os cuidados básicos relacionados a esse assunto. Inclusive, o projeto define o absorvente como um produto de higiene básica para fins fiscais e tributários. Na Comissão de Educação, a relatora da matéria foi a deputada Luciane Carminati, do PT. Ela apresentou uma emenda ao texto para ampliar os locais de distribuição gratuita e também ofertar uma diversidade maior de produtos, incluindo tampões. Bom, e sobre isso a gente vai ouvir uma palavra da deputada Luciane Carminati, do PT.
Ela altera a distribuição de absorventes para distribuição de absorventes higiênicos femininos, tampões e coletores, ou seja, ela abre um leque maior da distribuição desses absorventes, né? Também amplia os locais de distribuição das escolas públicas estaduais para as escolas públicas estaduais, unidades de saúde e equipamentos do SUAS.
O projeto prevê que esses produtos vão ser disponibilizados a estudantes, detentas, adolescentes e mulheres em situação de vulnerabilidade, como aquelas que vivem em situação de rua ou de extrema pobreza. Durante a tramitação da proposta aqui na Assembleia, as deputadas Ada de Luca e Luciane Carminati reforçaram que a menstruação precisa deixar de ser tabu, que são necessárias políticas públicas para atender meninas e mulheres que não têm condições financeiras e sanitárias. Segundo elas, o acesso a absorventes higiênicos é um fator de redução da desigualdade social. Bom, a matéria segue agora para análise da Comissão de Direitos Humanos e, como recebeu emenda durante a tramitação, deve voltar para a CCJ antes da votação em plenário.
Ludmila, é bom lembrar que esse assunto foi tema de uma polêmica no Congresso Nacional, né? E esse projeto já estava tramitando aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Obviamente tem um regime de tramitação na casa que é respeitado, mas o assunto aqui agora me parece que está tomando uma forma, né?
Sim, é um projeto de 2019, o PL 418, e agora ele vai para a última comissão da casa. Se aprovado, retorna para a CCJ só para análise dessa emenda e então está pronto para votação em plenário.
E a gente continua falando de outras propostas aqui da casa. Uma delas é do deputado estadual Jerry Comper, do MDB. Trata da passagem rápida de ambulâncias nos pedágios aqui de Santa Catarina. A proposta foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e determina que empresas que operam praças de pedágio nas rodovias estaduais forneçam aqueles dispositivos eletrônicos, as chamadas tags, de livre passagem às ambulâncias dos serviços públicos de saúde e veículos também dos órgãos da segurança pública, como Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, Administração Prisional e também a parte socioeducativa. De acordo com o autor, deputado Gerry, a disponibilização dos dispositivos permitirá a execução dos serviços públicos de forma ainda mais ágil. A proposta foi aprovada e, antes de ir a plenário, esse texto ainda vai ser analisado pelas comissões de Trabalho, Administração e Serviço Público e, posteriormente, de Segurança Pública. Além desses dois projetos discutidos aqui no Parlamento Estadual, nós tivemos uma outra discussão que aconteceu na Comissão de Saúde esta semana, né, Dani?
Exatamente. Isso foi aprovado um projeto de lei de autoria do deputado Dr. Vicente Caro Preso, do PSDB, que tem o objetivo de ser mais um instrumento no sentido de prevenção a doenças aqui em Santa Catarina. Essa proposta, ela obriga que as maternidades, os laboratórios, tanto da rede pública quanto privada de saúde, devem informar as autoridades competentes quando um teste do pezinho der alguma alteração, né? Quando um bebê, um recém-nascido, fizer o teste do pezinho, que é obrigatório fazer esse teste em recém-nascidos, quando houver alguma alteração desse teste, então, esses laboratórios são obrigados a informar as autoridades competentes, que devem daí começar a fazer todo o procedimento, tratamento, começar já a atuar no sentido de prevenção e tratamento de doenças, né, que podem ser detectadas por meio do teste do pezinho. Conforme o deputado Dr. Vicente Caro Preso argumentou na justificativa, essa prevenção é muito importante, pois evita, né, quanto antes começa o tratamento, evita que essa criança desenvolva, então, essas doenças que podem ser detectadas, permitindo, então, uma melhor qualidade de vida, né, dessa criança com o passar dos anos, evitando até casos, por exemplo, de mortalidade prematura e também de deficiências. O teste do pezinho, que nem eu comentei, ele é feito com crianças recém-nascidas e, por meio desse teste, é detectado algumas deficiências, algumas doenças genéticas ou morbidades, assim, né, que podem, então, se desenvolver para doenças mais graves se não for feito o tratamento antes. Então, a partir de agora, por meio desse projeto de lei, se for aprovado em plenário, lembrando que essa proposta foi aprovada na Comissão de Saúde nessa semana, já tinha sido aprovado em outras comissões, então agora segue para plenário. Se for aprovado em plenário e sancionado, aí os laboratórios de Santa Catarina começam, então, a ter essa responsabilidade, né? É uma responsabilidade, então, de alerta, de aviso, o quanto antes, né, imediato, para que comece logo o tratamento quando houver, então, resultados assim que tragam, então, uma inconsistência, né, de casos de resultados em testes do pezinho aqui em Santa Catarina.
Dani, é bom salientar que as pessoas às vezes têm algum preconceito em relação ao teste do pezinho, mas ele, na verdade, ele consegue pegar, identificar uma gama muito grande de doenças, nem todas elas de alta gravidade, às vezes até problemas hormonais de hipotiroidismo, hipertiroidismo, que podem ser tratados o quanto antes, e também isso ajuda a fazer com que as famílias tenham essa consciência e recebam, quando for necessário, um atendimento da assistência social, do desenvolvimento social de Santa Catarina. Então, não só a saúde consegue atuar aí nesta questão, com a aprovação desse projeto, mas também o desenvolvimento social. E é bem bom, importante salientar, na questão de estatística, porque às vezes é difícil para o Estado saber, por exemplo, quantos casos de fibrose cística ou quantos casos de hipotiroidismo, enfim, porque não tem esse registro. Muitas pessoas acabam fazendo em outras unidades, os testes em outros laboratórios, e isso não chega no final, lá na ponta, no Estado, para que políticas públicas sejam feitas para beneficiar essas famílias e essas crianças. Como a Dani explicou, o projeto agora segue para plenário, né, Dani?
Então, Su, um assunto até que tu comentou agora, falando da fibrose cística, em alguns locais falam bastante dessa questão de que o teste do pezinho ajuda a detectar doenças consideradas raras, que ainda não existe, às vezes, muitas definições, muitos conhecimentos. Conforme o nome diz, doenças raras são doenças que não são muito comuns na população. Então, quando há já essa detecção por meio do teste do pezinho, é mais uma forma de ter um conhecimento, né, saber sobre isso, assim. Então, é muito importante que as pessoas realmente façam o teste do pezinho, que haja essa comunicação. Só lembrando que o teste do pezinho, ele não faz o diagnóstico da doença. Ele é apenas uma triagem para que depois se faça o diagnóstico, mas é importante sempre lembrando da importância do teste do pezinho em recém-nascidos, né, Su?
Exatamente. Então eu, a Daniela Legas e a Ludmila Gadotti vamos encerrando esse primeiro bloco e voltamos no segundo bloco com mais informações do Legislativo Estadual. Continue aqui nos acompanhando. Música. Bem, nesta última semana avançou aqui no Parlamento um projeto de lei que busca garantir o reaproveitamento de sobras de materiais da construção civil. Construção civil no sentido de obras públicas. É uma iniciativa da deputada Marlene Fengler, né, Dani?
Exatamente, isso é um projeto de lei que passou na Comissão de Constituição e Justiça essa semana, aqui na Assembleia Legislativa. É o projeto de lei número 307.6 de 2021, da deputada Marlene Fengler, do PSD. E o objetivo desse projeto, segundo o autor, é ajudar famílias carentes com a doação de sobras de materiais de construção de obras públicas, além também de ajudar na preservação do meio ambiente, já que essas sobras seriam muitas vezes descartadas e agora, né, poderão ser utilizadas para outras construções. Lembrando que muitas construções públicas, assim, por exemplo, como reformas, construções de prédios, às vezes acontecem essas sobras, né? Sobra tijolo, sobra cimento, algum material acaba sobrando, e o objetivo dessa lei é que o Estado crie um banco de materiais de construção, um local onde essas sobras serão destinadas, e após essa destinação das sobras, né, desses materiais, esse material então seja preferencialmente doado para famílias carentes, famílias em vulnerabilidade social, para que possa então daí ser usado para construção e reforma da moradia própria. E a deputada também, ela coloca no projeto que esse material pode ser usado também para recuperação de moradias em virtude de desastres naturais. A proposta, ela define que poderão então ser armazenados nesse banco de materiais sobras de matérias-primas da construção civil, também resíduos sólidos que possam ser utilizados em obras, além também de doações de empresas, entidades não governamentais e da comunidade em geral, que daí possam ser reutilizados para esses meios, né? Segundo a deputada Marlene Fengler, conforme ela explica na justificativa da matéria, o objetivo então é ajudar famílias carentes e também para a preservação do meio ambiente aqui em Santa Catarina. Só lembrando, essa proposta então ela foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, segue agora para a Comissão de Finanças e ainda precisa passar por outras duas comissões, a Comissão de Proteção Civil e a Comissão de Direitos Humanos, para daí chegar no plenário da Assembleia Legislativa.
Bem, a Dani falou ali da Comissão de Finanças, lembrando que a Comissão de Finanças e Tributação, juntamente com a Comissão de Constituição e Justiça, são comissões essenciais para a tramitação, onde começa todo o processo de tramitação de propostas de projetos de lei aqui na Casa. E esta semana, na Comissão de Finanças, nós tivemos a aprovação de uma proposta do deputado Márcio Machado, né, Ludi?
Isso mesmo, Su. Esse projeto aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação do deputado Márcio Machado, do PL, define que as empresas concessionárias de serviços públicos vão ter um prazo de 30 dias úteis para consertarem a pavimentação de vias e ruas que por acaso tenham sido danificadas por conta de alguma obra no local. Esse prazo começa a contar a partir da conclusão da obra ou do serviço realizado. Além disso, o projeto estabelece que os reparos necessários, eles devem ser feitos com os mesmos materiais aplicados originalmente nas estruturas, tudo em conformidade com as normas técnicas de qualidade e segurança. O autor da proposta, deputado Márcio Machado, justifica que são comuns reclamações sobre casos assim. Segundo ele, isso gera transtorno para a população, além de gastos para os municípios, que muitas vezes acabam ficando com a responsabilidade de fazer esses reparos. Esse projeto ainda vai ser analisado por duas comissões antes de seguir para plenário. Ele precisa passar pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público e também pela Comissão de Transportes.
Esse projeto é uma solução para aqueles problemas que a gente vê nas matérias de TV do dia a dia das comunidades, né? Quem nunca em casa foi fazer uma instalação de cabo de internet ou de cabo de telefone, ou a Casan, enfim, alguma empresa de saneamento acabou abrindo um buraco no meio da rua e até fez o reparo, mas o reparo nunca foi suficiente, ou logo depois ele deixa de fazer o efeito que estaria fazendo. Então é importante a proposta, né, Ludmila?
É bem comum mesmo, como o deputado Márcio Machado justificou, acaba gerando um transtorno para a comunidade, para as pessoas, e o município acaba tendo que resolver um problema que não foi ele que gerou. Então agora, com essa proposta, esse projeto de lei, fica claro ali, fica definido, as empresas concessionárias vão ter um prazo para fazer o conserto, que esse prazo tem que ser de 30 dias úteis após a conclusão da obra ou do serviço realizado.
Bem, e além destes projetos, nós tivemos uma aprovação no plenário da Assembleia Legislativa esta semana. Foi aprovada a conversão em lei de uma medida provisória. Essa medida provisória, ela visa suspender até 31 de dezembro a obrigatoriedade de manutenção das metas quantitativas e qualitativas contratualizadas pelos prestadores de serviço. Na prática é assim, todo hospital, unidade hospitalar, unidade de saúde que recebe dinheiro do governo federal, que recebe dinheiro público, tem que cumprir as metas estabelecidas. Só que diante da pandemia da Covid-19, eles não conseguem, obviamente, eles não estão conseguindo dar toda a vazão, todo o atendimento que fariam e que faziam normalmente antes da pandemia da Covid-19. Essa regra já está sendo renovada desde o início da pandemia. Então, na verdade, essa suspensão, ela já vem acontecendo, ela já existe hoje. Essa meta já está suspensa e, na verdade, os deputados acabaram prorrogando isso a pedido do governo, porque uma medida provisória veio do Executivo, até o dia 31 de dezembro de 2021 agora. Mas lembrando que os hospitais, já há algum tempo, desde a pandemia da Covid-19, as unidades de saúde não estão obrigadas a receber, a cumprir as metas para receber o dinheiro. Ou seja, o recurso está chegando, eles continuam fazendo os atendimentos, mas eles não estão obrigados a cumprir a meta, por exemplo, de cirurgias oftalmológicas, de cirurgias neurológicas, porque os leitos de UTI, enfim, todo o atendimento ficou voltado neste período para a questão emergencial da pandemia da Covid-19. Esse foi o segundo bloco do Redação Final. Eu, a Dani e a Ludmilla voltamos no terceiro bloco com mais informações do Legislativo Catarinense. Também está em debate aqui no Parlamento a criação de um mecanismo para apoiar os trabalhos de buscas por crianças e adolescentes desaparecidos. A ideia, né, é dar mais agilidade a esse processo com o uso de plataformas de comunicação. É um projeto apresentado pelo deputado Márcio Machado, que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. Tem como título o Alerta de Resgate Emergencial. Na verdade, a proposta visa promover a agilidade no processo de recuperação de crianças e menores de 18 anos desaparecidos por meio da divulgação dos fatos em emissoras de rádio e TV e serviços de mensagens instantâneas e, claro, redes sociais. Para tanto, para que isso aconteça, as plataformas de comunicação deverão divulgar as informações, por exemplo, como o nome completo do desaparecido, sua idade, uma fotografia recente cedida pela família e o último local do qual ele foi visto. Ele quer criar tipo um alerta geral, né? Ah, criança desapareceu, criança X, município Y desapareceu. E acionar todo mundo meio que junto, a polícia, os bombeiros, avisar a unidade escolar se aquela criança tiver em idade escolar e também os meios de comunicação daquela região, daquele município e também daquele estado, no caso aqui, Santa Catarina. Esse projeto está indo agora para a pauta das comissões de segurança pública e depois, na sequência, defesa do direito da criança e do adolescente. Se passar por essas duas comissões, daí sim, ele vai ser aprovado em plenário. Bem, além dessa proposta, uma outra proposta discutida e aprovada aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina é uma proposta do deputado estadual Bruno Souza, do Novo. É isso, né, Ludi?
Exatamente, Su. Esse projeto de lei do deputado Bruno Souza foi aprovado nesta semana pela Comissão de Educação. Ele define alguns critérios para concessão de honrarias, comendas, condecorações e homenagens, incluído aí o título de cidadão catarinense. Bom, na prática, a iniciativa proíbe que o poder público estadual conceda esse tipo de homenagem a pessoas consideradas inelegíveis. Isso conforme a Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990. A proposta também invalida, ou seja, torna nulos os títulos que tiverem sido concedidos a cidadãos considerados inelegíveis. Uma emenda apresentada ao projeto durante a tramitação nas comissões delimita essa restrição ao período em que durar a inelegibilidade da pessoa. O autor da matéria, deputado Bruno Souza, do Novo, comenta na justificativa do projeto que a intenção é impedir aqueles considerados não idôneos de serem agraciados pela sociedade através dos representantes eleitos. Essa proposta já passou pela análise de todas as comissões e está pronta para votação em plenário.
Bem, Ludi, ainda falando sobre a área da educação, nós temos um projeto que foi aprovado do deputado Márcio Machado, do PL, que trata da questão de doação de projetos de engenharia para as escolas públicas. É isso, Dani?
É isso mesmo, Su. Esse projeto, inclusive, também foi aprovado na Comissão de Educação, assim como o projeto anterior que a Ludi comentou. É o projeto do deputado Márcio Machado, do PL, sob o número 372.4 de 2020, e ele autoriza o governo do estado a receber doações de projetos de construção e reforma de escolas. A proposta também, além de autorizar, propõe que o governo do estado se instrumentalize, né, para que a partir então da vigência dessa lei, se for aprovado, possa daí ter condições de receber projetos de arquitetura e engenharia para esse fim, né, para o fim de construção e reforma de escolas. O autor, né, o deputado Márcio Machado, ele argumenta na justificativa do projeto que a Secretaria de Educação muitas vezes tem sim o recurso financeiro necessário para essas obras, só que não tem as condições, né, não consegue executar essas obras em virtude de não conseguir suprir a necessidade interna, a demanda por projetos de engenharia, né, projetos de arquitetura. Lembrando que todas essas obras, não só de escolas, precisam de um responsável técnico, um engenheiro, um arquiteto que faça esse projeto. Essa proposta, que nem eu comentei, foi aprovada na Comissão de Educação, mas nessa comissão recebeu emendas. Uma das emendas, conforme destacou o relator na Comissão de Educação, o deputado Valdir Cobalcini, tem o objetivo de aumentar a abrangência da norma, da lei, né, para todo o Poder Executivo, tornando possível também que os projetos sejam doados pelas administrações municipais, ou seja, pelas prefeituras, e também tem o objetivo de isentar o Estado do pagamento dos ARTs, que são os atestados de responsabilidade técnica, e também da assinatura do técnico responsável, ou seja, a emenda isenta o Estado, então, do pagamento dessas taxas. Com a aprovação da emenda na Comissão de Educação, o projeto agora retorna para a Comissão de Constituição e Justiça. Essa proposta ela já havia sido aprovada na CCJ e também na Comissão de Finanças, mas como recebeu essa alteração, essa proposta de alteração na Comissão de Educação, retorna agora para a CCJ. Daí a CCJ tem o objetivo de analisar apenas a emenda, né? Se for aprovada, daí sim vai para plenário.
A gente percebe, né, Dani, que esse projeto tem uma tendência aí de facilitar, de agilizar, até porque o Estado, enfim, por conta de todo o regramento de fiscalização, existe toda uma burocracia que atrasa que os projetos, por exemplo, como a Dani mesmo citou, reforma de escola, reforma de unidade de saúde, ou até construção mesmo, né, dependam de projetos, e esses projetos precisam ser aprovados, e às vezes não tem mão de obra suficiente desses técnicos no Estado. Então é uma forma de agilizar, de ter uma nova ferramenta, uma ferramenta extra, para que esses processos de reformas e construções de unidades públicas, seja de saúde e educação, que a emenda pretende ali ampliar um pouco mais, sejam feitas de formas mais ágeis, né, Dani?
Exatamente, né, Su? Lembrando que nem sempre é por falta de vontade política, né? Às vezes o governo, ele quer, sim, reformar uma escola, mas que nem você comentou, a burocracia atrapalha um pouco, né? Então, quanto mais modos de agilizar, de desburocratizar esses processos, melhor também para que Santa Catarina possa, então, ter mais escolas e escolas com melhores condições para os seus alunos, né?
Tá certo, Dani, obrigada. E a gente vai encerrando o terceiro bloco, mas eu gostaria de chamar vocês para participarem, compartilharem, curtirem as redes sociais da Assembleia Legislativa. Sim, a gente tem o facebook.com, basta acessar lá Assembleia SC. Estamos no Instagram, no @AssembleiaSC, no Twitter da mesma forma, @AssembleiaSC. E também temos dois canais no YouTube, youtube.com/AssembleiaSC. Tem o canal 1 e o canal 2. Pois às vezes temos dois eventos, duas discussões de propostas interessantes, às vezes nas comissões e no plenário, às vezes numa audiência pública e comissões. E você, se tiver interesse, pode acompanhar ao vivo todas as discussões, todos os projetos que vão impactar aí no dia a dia dos catarinenses. Mas além das redes, a gente tem mais uma ferramenta, né, Ludi?
Isso, tem também o nosso WhatsApp. Se você quiser receber notícias da Assembleia Legislativa, basta mandar a mensagem sim para o número 48 99960-1127.
E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcast e Apple Podcasts e também no site da rádio alesc.sc.gov.br. O programa é gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa em Florianópolis, comigo Suelen Costa, coordenadora da Rádio AL, e com as repórteres da Rádio Dani Legas e Ludmila Gadotti. A edição de áudio foi de João Pacheco Neto, Mário Pacheco e Marcos Silvério. Até a próxima!